Isso mesmo, começa agora o CBN Saúde. Hoje a nossa convidada, que você pode inclusive conversar com ela também, é Bruna Garcia. Bruna é psicóloga, especialista em saúde mental, mestre em psicologia com ênfase em psicanálise. E a Bruna tem uma experiência muito interessante, inclusive é o nosso começo da nossa conversa, na Associação Maringaense de Saúde Mental. Hoje nós vamos falar sobre a saúde mental. Muitos de nós, talvez até por preconceito, consideramos que problemas mentais são problemas pontuais, típicos de algumas pessoas, e a gente considera que está distante do dia a dia, e olhamos até com certo preconceito para isso. Mas, nessa conversa, você pode ter aí uma perspectiva um pouco diferente. E você pode participar dessa conversa. Você pode mandar a sua pergunta para a Bruna Garcia pelo nosso WhatsApp, DDD44-9877-9550. Participe dessa conversa que começamos agora. Bruna, antes de mais nada, bem-vinda aqui à CBN, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. É um prazer estar aqui falando sobre saúde mental.
Bom, Bruno, eu queria estender um pouco aquela abertura que a gente fez sobre a saúde mental. Você tem uma experiência na Associação Maringaense de Saúde Mental. As pessoas pensam que o problema mental é pontual, mas todo mundo tem lá os seus dramas e é importante dar valor a isso.
Exatamente, Gilson. Então, o que a gente vê é um pensamento que muitas vezes coloca a saúde mental como um sinônimo de ausência de doença mental. Quando, na verdade, não. A saúde mental, ela é muito particular, individual para cada um, né? Inclusive, a gente não encontra aí na Organização Mundial da Saúde uma definição que fale sobre a saúde mental para todo mundo, porque eles vão entender que cada cultura vai ter a sua valorização, e eu diria que cada região, cada família e cada pessoa vai ter a sua forma de encontrar a saúde mental. Então, é algo muito particular, né? E o sofrimento psíquico, ele faz parte da nossa vida, né? Então, sofrimento emocional, lidar com emoções que às vezes não sejam tão agradáveis, com problemas, isso tudo faz parte da nossa vida, né? Mas nem sempre é fácil lidar com essas questões.
Agora, quando você fala da saúde mental, a gente tem, talvez entre as pessoas com mais idade, esse preconceito, essa resistência. No nosso dia a dia, as pessoas estão ficando mais expostas a problemas mentais do que no passado, ou sempre teve, mas agora as pessoas estão mais abertas a falar sobre isso?
Essa é a grande dúvida, né, que a gente encontra na atualidade. Então, assim, será que esse ritmo de vida atribulado, essa quantidade de tarefas que a gente tem para resolver, trabalho, prazos, situações aí que demandam muito da gente, será que essas questões elas favorecem o aparecimento de algum sofrimento, ou será que hoje a gente está tendo um canal mais aberto para falar sobre isso? Eu diria as duas coisas, né? Então, a gente está tendo um olhar mais apurado para essas questões de sofrimento, valorizando, né, o que antes era considerado aí uma frescura, né, a depressão, é uma frescura, a gente passa a valorizar isso como uma manifestação, que tem que ser cuidada, né? Por outro lado, a gente vê também esse espaço maior para conversar sobre esses assuntos, mas um ritmo de vida que, sim, favorece o aparecimento de algumas manifestações, né? Eu não diria transtornos, né? Mas algumas manifestações de sofrimento emocional. O estresse, a nossa agitação, o trânsito, toda essa questão que o dia a dia, ele pede que a gente dê respostas rápidas, prontas, tudo isso pode ser, sim, uma fonte de sofrimento e favorecer o aparecimento ou uma ansiedade ou uma depressão.
Agora, quando você fala dessas questões, a gente tem que pensar, essa é uma visão minha, gostaria que você me corrigisse se eu estivesse errado, que a gente falasse sobre isso, que as pessoas que estão nesse mundo atribulado, de ansiedade, concorrência, angústia, preocupação, elas deveriam encarar um pouco mais essa questão da saúde mental de forma preventiva. A gente tem que aprender a lidar com essas coisas e, quem sabe, procurando um profissional, conversando mais com outras pessoas é melhor.
Exatamente, Gilson. Então, assim, a saúde mental ela está muito voltada para o equilíbrio entre o que a gente sente, o que a gente pensa, a forma com que a gente age e essa demanda do mundo externo. É como se fosse uma sintonia entre o que a gente sente e o que a gente vive, né? Então, no meio de toda essa atribulação, muitas vezes as pessoas não se dão conta de se perceber. de se observar, de ver o que está sentindo. E às vezes está num ritmo muito atribulado e não para para se olhar, não se dá esse tempo, né? Então, muitas vezes falta esse tempo para se perceber. Perceber se está com alguma dificuldade. Todos nós temos limites, né? E passamos por situações difíceis. Então, a gente acha que o forte é aquele que não sente, que não reconhece. Na verdade, a pessoa que está fortalecida, ela percebe essas limitações, reconhece e assim ela pode se ajudar. Ou se ajudar, ou buscar ajuda de um profissional, né?
Agora, eu queria resgatar nessas suas colocações muito interessantes, né, de como a gente tem que encarar a saúde mental, o que a gente considera que é um problema mental de forma diferente, é a sua experiência na Associação Maringaense de Saúde Mental, que é um trabalho que você faz como voluntário, mas que te trouxe aí um conteúdo, uma experiência significativa.
Exatamente, né? Então, eu estou lá no grupo de saúde mental da Associação Maringaense de Saúde Mental há 1 ano e meio, mas a Associação Maringaense de Saúde Mental, ela existe aí há 16 anos e vem fazendo um trabalho ímpar, né? Na questão do olhar para essa pessoa que está passando por um sofrimento. Então, o acolhimento, olhar para essa pessoa, para a família, para como eles estão vivendo esse problema, né? Um espaço para dividir as angústias, né? Então, a associação, eu digo que eu aprendo muito lá com a vivência das pessoas, né? É um grupo e as pessoas, elas trocam muito experiências, né? E através dessa troca, um acaba aprendendo com o outro. Então, é uma experiência muito rica, né, na qual a gente vai observando aí como cada um se coloca e, com certeza, é um grupo que enriquece bastante.
Bruna, tem nessa discussão que você está fazendo, nessa sua experiência, tem a fala da nossa ouvinte aqui, que é a Rosa. Eu achei interessante porque ela se encaixa um pouco nessa discussão que você está fazendo. Ela coloca o seguinte, ó. Quando eu sei que está na hora de procurar ajuda... Porque às vezes a gente acaba se acostumando com a tristeza, com o estresse, com a rotina cansativa. E ela às vezes não sabe distinguir entre o algo que é normal, tipo, né? Vamos vivendo assim porque é normal mesmo, ou é hora da gente buscar ajuda de alguém.
Aí eu acho que vale a pena a gente diferenciar. Embora o sofrimento, ele faça parte da nossa vida, então assim, a gente tem que lidar com situações de tristeza, alegria, raiva, sofrimento, bem-estar. Então, a vida, ela requer lidar com essa multiplicidade de sentimentos. Na verdade, embora o sofrimento ele faça parte, nós não devemos nos habituar com ele, naturalizar. Ah, então sofrer faz parte, vamos sofrer, vamos aceitar passivamente, né? Darwin já dizia que a pessoa que sobrevive não é nem o mais forte, nem o mais inteligente, mas é o que se adapta. E essa adaptação, ela não é uma adaptação passiva, de você aceitar tudo, aceitar o sofrimento como algo aí muito natural. Na verdade, reconhecendo que esse sofrimento está prejudicando a convivência familiar, o trabalho, os estudos, enfim, os relacionamentos, então aí sim é hora de parar e buscar ajuda, né? Tentando, a pessoa pode tentar aí mudar esse ritmo no começo, ela mesma se ajudar, incluir hábitos aí positivos, mas não deixar de pensar na hipótese de buscar um auxílio para esse momento. Reconhecer que a gente tem limites, né? A gente não dá conta de tudo. Tem momentos que a gente precisa de um auxílio, de uma opinião, né? Um auxílio aí externo.
Quando você fala do melhor adaptado que você usou, Darwin, seria como se quem conhece melhor o ambiente, conhece melhor a si mesmo, consegue conviver com essas diversidades do dia a dia.
Isso, conhecer a si mesmo, se observar, observar a si mesmo e ao ambiente. E aí a gente cai num conceito que está sendo muito utilizado aí dentro da psicologia, que é o conceito de resiliência, né? Que é justamente essa condição de se adaptar a situações de problema.
Ou seja, as pessoas que conseguem se conhecer implicam também, às vezes, em procurar, por exemplo, grupos ou pessoas, porque a gente não se conhece sozinho.
Isso. Muitas vezes a gente se reconhece pelo olhar do outro, né? Então, a gente tem pessoas que falam as características que, na verdade, a família diz que ela tem, né? Porque é mais fácil a gente saber o que a gente é através do que o outro fala. Olhar para si mesmo, ver as nossas dificuldades, não é algo muito, muito simples.
Inclusive, o nosso ouvinte, o Júnior Battaglini, ele coloca uma pergunta que se encaixa nessa conclusão sua agora. Ele fala que é mais fácil a gente entender os outros do que conhecer a gente mesmo.
Com certeza, né? Então é muito mais fácil a gente olhar para as questões, para os defeitos das outras pessoas do que olharmos para nós mesmos, né? Por isso a importância de buscar ajuda e de fazer essa autoavaliação, porque quando a gente se olha, qual que é a grande questão? A gente vê coisas que a gente gosta e coisas que a gente não gosta, né? E a gente não gostaria de ter coisas ruins, né? Considerados defeitos, aí a gente não gostaria de ter, mas infelizmente a gente tem. Então, assim, observar, se perceber, é a única forma de tentar mudar esses defeitos aí, digamos assim, né? Essas qualidades não tão boas.
Estou conversando com Bruna Garcia, psicóloga, especialista em saúde mental, mestre em psicologia. Daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar com ela sobre pontos mais específicos do nosso dia a dia que causam angústia, os nossos problemas, ansiedade, tristeza. Daqui a pouquinho a gente volta e você pode participar. Não esqueça, mande sua pergunta pelo WhatsApp.